7 em Camaquã, Andres.
Obrigada, Leandro Rodrigues. Nós voltamos. A Jane tem mais uma pergunta para o senhor, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, André Tozeski.
Presidente, há um ano mais ou menos teve uma desregulamentação no setor, exatamente para dar mais liberdade para as seguradoras, para que elas oferecessem produtos diferentes, customizados, personalizados, e com isso reduzisse o preço do seguro. Isso não aconteceu, né? A gente está vendo aí o preço do seguro, em média, segundo a pesquisa do IBGE, é uma alta de 50%, só aqui na região metropolitana de Porto Alegre, uma alta em cima de uma elevação anterior. Por que que não avançou isso? Por que não melhorou? Como é que as pessoas podem fazer para tentar fazer caber no orçamento um valor tão alto de seguro de veículo e não ficar com o veículo sem seguro?
Eu percebo que a liberdade das seguradoras de fazer a sua precificação, de montar os seus produtos, foi muito salutária. Na verdade, o consumidor tem a opção de contratar coberturas específicas e também de abrir mão de coberturas específicas que ele julgue que não são, para ele, necessárias ou tão importantes. Essa liberdade de mercado, essa liberdade de atuação é que nos proporciona a grande diferença de custos entre uma seguradora e outra. Uma dica que eu dou ao cidadão consumidor, que em conjunto com seu profissional corretor de seguros, avalie a conveniência de, por exemplo, aumentar o valor da sua franquia, que é a sua responsabilidade no caso de um conserto, isso reduz o custo do seguro, abrir mão de um serviço de guincho por quilometragem ilimitada ou por 1.000 quilômetros, se ele só usa o veículo na sua região ou para ir ao litoral ou para ir até a serra, um serviço de socorro por 200, por 400 quilômetros poderá ser suficiente. Outra cobertura que agrava o custo, que talvez ele possa abrir mão, é a cobertura de carro reserva, carro alugado, reserva enquanto o carro segurado está numa oficina em reparos, por exemplo. Essa cobertura pode ser contratada por 15, 30, 45 dias ou até por prazo ilimitado. Isso impacta no custo final do seguro. E o consumidor deve fazer uma análise muito profunda de se essa cobertura realmente, essa cobertura é necessária na sua realidade. Se ele tem um segundo, um terceiro carro na família, talvez ele não precise de um carro alugado. Mas eu quero chamar atenção para alguns números que são assustadores, e que a gente fica olhando para o custo da renovação do seguro e a gente deixa de olhar para o outro lado, que é o montante, o quanto foi pago de indenizações e a variação dos pagamentos de indenizações nos últimos anos. Eu busquei esses dados no site da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão que regula o mercado segurador, está para as seguradoras como estaria, por exemplo, o Banco Central para os bancos. E lá eu obtive alguns dados assustadores. Veja, e em 2019 se pagou cerca de 3,3 bilhões de reais em indenizações no Rio Grande do Sul. Peguei só o Rio Grande do Sul, que é o que nos interessa. Em 2022 já foram pagos 7,3 bilhões de reais em indenizações. Isso representa um desembolso para seguradoras da ordem de 117%. Às vezes a gente olha só o quanto custa e a gente não olha o quanto as seguradoras desembolsaram, o quanto devolveram para a sociedade em indenizações. Não que isso justifique aumentos desmedidos e diferenças desmedidas, em absoluto. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de olhar que a seguradora precisa arrecadar fundos suficientes para fazer frente às indenizações que ela está pagando e que pagará ao longo do próximo ano. O seguro é mutualismo. Eu vejo o seguro como um grande condomínio. A seguradora precisa arrecadar fundos suficientes para pagar todas as despesas, todas as indenizações. Se isso não acontecer, a gente entra num processo de inviabilidade daquele produto, inviabilidade daquela carteira de seguro.
Tem um ouvinte perguntando aqui também sobre seguro predial e residencial, que também tiveram aumento. Tem um ouvinte falando aqui, tivemos aumento de 52% no predial, vendaval, incêndio e conteúdo. E não teve valorização do imóvel, como aconteceu com os automóveis. Por quê? A mensagem do Saulo.
Isso se dá ao impacto das indenizações. Não tem como você fazer uma avaliação do imóvel, se o imóvel valorizou ou não valorizou. O que impacta é a quantidade de acidentes, a quantidade de incêndios, de roubos, de furtos. Vendaval, por exemplo, nós estamos sendo acometidos por uma intensidade de danos por vendaval no estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos, histórica. Nunca se teve tamanho impacto, tamanho volume, velocidade de danos causados por vendaval como nos últimos anos. É natural que isso vá impactar no seguro. A seguradora, de novo, a seguradora precisa ter fundos suficientes para fazer frente, para honrar com esses acidentes, com esses danos que estão acontecendo. Quando a intensidade dos danos, a quantidade, a velocidade desses danos aumenta, é natural que ela precise aumentar a receita do outro lado, senão essa conta não fecha.
E tem uma pergunta...
Desculpe, Jane, vai, depois eu faço a mim.
Uma pergunta, presidente, de um ouvinte aqui. Será que não daria para aumentar a franquia, que aí pagaria mais quem efetivamente aciona o seguro do que o valor normal do seguro, a apólice?
Com certeza. As franquias, isso é uma liberdade de mercado muito importante. As franquias, elas são... existem várias opções de franquias. Sempre que o proprietário assume um valor de franquia, ou seja, ele assume um pedacinho da responsabilidade pelo reparo do veículo maior, proporcionalmente a seguradora reduz o custo da apólice do seguro. Por quê? Porque ela só vai ser acionada para danos, para custos de reparação, a partir de um determinado montante. Então, se o cliente entende que pequenos danos, pequenas colisões, ele tem condições de bancar esses pequenos reparos sem acionar a seguradora, ora, se a seguradora não está sendo demandada, se ela não vai precisar indenizar, é justo e é natural que ela reduza o custo da apólice. Então, sim, aumentar a responsabilidade, que chamamos de franquia, é um dos fatores que poderá impactar muito no custo final do seguro.
Eu quero, então, insistir com o senhor, porque me parece que nada... Todos nós concordamos num ponto. É preciso que as seguradoras tenham fundos para cobrir na hora que elas são acionadas. Mas essa diferença de 100%, no caso, né, o dobro do preço de uma para outra, mesmo quando as coberturas são as mesmas, mesmo que o preço das peças seja a mesma, se a seguradora que vai pagar esse ressarcimento seja A ou seja B. Tem alguma explicação adicional? Porque os nossos ouvintes que me escrevem aqui nesse momento enquanto falamos não se convenceram muito com a sua explicação de que tem a pizza A e a pizza B, considerando-se que, nesse caso, os ingredientes, para a gente ficar no, na sua metáfora, são os mesmos.
Liberdade de mercado. Todos os fornecedores têm ampla liberdade de apetite por risco de um determinado modelo e não ter apetite pelo risco de outro determinado modelo. Outra coisa que nós temos que considerar é que a formação do preço por uma seguradora também leva em conta a sua experiência com aquele determinado risco. Então, se uma determinada seguradora teve uma experiência muito ruim, uma sinistralidade, que é como chamamos a quantidade ou o volume de indenizações pagas, comparado com o volume que foi arrecadado para aquele risco, se ela teve uma experiência muito ruim com um determinado modelo de veículo, uma determinada montadora, os custos de reposição de peças de uma determinada montadora, é natural que ela vai impactar nos custos de renovação de forma diferenciada a este modelo. Assim como o contrário também é verdadeiro. Seguradoras que tiveram baixa sinistralidade num determinado modelo de veículo não vão majorar os custos de renovação daquele modelo de veículo. Então, isso faz o mercado ficar muito dinâmico e muito competitivo. Por isso, é fundamental o cliente, o cidadão consumidor, ser fiel ao seu corretor de seguros e não a uma determinada bandeira, a uma determinada marca de seguradora. Porque, no final das contas, quem vai atender, quem vai resolver, quem vai solucionar o problema do cidadão consumidor é o corretor de seguros.
As ouvintes fazem uma confusão, né? A seguradora
paga de outro.
Exato. Os ouvintes às vezes fazem uma confusão, o que é o corretor, o que é a seguradora, né? A corretora é o agente que está atendendo ali, seguradora é a empresa que faz o seguro.
Isso, é fundamental que a gente entenda que o profissional corretor de seguros é um representante, é um consultor do cliente, do segurado e não da seguradora. Independente da bandeira, independente de que marca de seguradora, se A ou se Z, quem vai fazer o atendimento, quem vai realmente resolver, é o profissional corretor de seguros.
Okay.
Por isso é fundamental contar com a assessoria de um profissional e não comprar o seguro em qualquer balcão de vendas onde você não tem atendimento profissional.
Facilita quando tem problema, né? Facilita quando tem problema depois,
muito,
porque daí tem o profissional para acionar o seguro.
O trabalho do profissional corretor de seguros, ele não se encerra com a venda, com a escolha de uma determinada seguradora. Muito pelo contrário. Ele está apenas começando. O trabalho do profissional vai acompanhar esse cliente ao longo de todo o ciclo de vida desta apólice, deste contrato. Normalmente, o ciclo de vida é de um ano. Então, o profissional vai estar à disposição ao longo de todo o próximo ano para atender o cliente em todas as suas necessidades, além dos acidentes ou de um eventual furto ou roubo que ele possa sofrer, situações de emergência, a própria troca de veículo que poderá acontecer ao longo deste ano.
Uhum.
Todos os processos, todas as necessidades que o cidadão consumidor tiver, quem vai atender, quem vai estar ao seu lado é o profissional corretor de seguros. A gente tem que separar, isso tem que ficar muito claro para as pessoas. O que é uma seguradora, recebe os valores, guarda, é uma fiel depositária desses valores. Quando um acidente, quando um furto acontece, essa seguradora vai lá e paga a indenização. Esse é o papel dela.
Nós agradecemos.
Mas, no meio disso tudo, assessoria.
Nós agradecemos, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros aqui do Rio Grande do Sul, André Tozeski. Bom dia, bom trabalho, bom 2023 para o senhor.
Bom dia a todos.
São 8 horas e 49 minutos, rápido intervalo, nós voltamos em seguida, mas fica a dica, assim como para tantos outros serviços, né? Como conseguir um preço mais barato? Cotação. Com o maior número de seguradoras, pede para o seu corretor. Normalmente o corretor trabalha com pelo menos meia dúzia de seguradoras, então consegue trazer 6 orçamentos diferentes. E aí, claro, tem que comparar a mesma franquia, tem que comparar a mesma tabela FIP, se é 110%, 120%, se é 90% da tabela FIP, tem que comparar os mesmos números.
Os mesmos serviços.
Os mesmos serviços.
O corretor faz isso, né? Eu vou dizer,
claro.
Desde que eu comecei a usar um corretor para seguros, é outra vida. Inclusive depois quando tem o problema, ter alguém para acionar para fazer esse meio de campo com a seguradora. E, particularmente, eu acho muito melhor um mercado que tem preços tão diversos.
Sim.
Do que um mercado onde os preços são muito parecidos.
Voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade.